com a Fá. Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou Fá de Andoso e esse é o Fale com a Fá. Espero que seja todo mundo bem, todo mundo bonitinho, todo mundo gostosinho. E que hoje o assunto é polêmico. Eu sempre trago polêmicas, porque sou dessas. Gente, na verdade, o assunto não é polêmico. O assunto, assim, são reflexões sobre a vida, né? Que não parece, né? Eu não sou apenas um rostinho bonito. Eu faço reflexões. Na verdade, a reflexão é a seguinte, né, minha gente? É sobre o que a gente faz, assim, sobre o que eu faço, né? E acredito que é o que você faz também, que é o lance de fazer um trabalho artesanal aí, os crafts da vida aí, que a galera gosta. Tem gente que gosta de chamar de artesanato, tem gente que gosta de chamar de craft, e enfim, você chama do que você quiser. Mas hoje eu queria falar um pouco, eu queria que a gente pensasse junto, que você falasse comigo também, né? Em algum momento aí, ou escutando o episódio, já taca aí o dedo no teclado, manda um e-mail para mim, né? No fale@fagiandoso.com. Eu quero saber sua opinião, quero saber o que você está pensando, o que você acha disso. O lance é o seguinte, minha gente, eu sei que muita gente mesmo, encara qualquer técnica artesanal como um hobby, como um momento, um momento assim no seu dia a dia, na sua rotina, para você escapar um pouco do caos da tua vida, né? E você se dedicar a alguma coisa para você descansar a sua mente. Cara, eu não sei como uma pessoa descansa a mente fazendo um negócio cheio de laçada, né? Eu jamais descansaria. Ponto cruz. Ponto cruz não é uma coisa para relaxar a mente, né? Porque se eu não contar direito, se eu não perder a conta, ferrou, entendeu? O bicho vai ficar banguelo lá, a bonequinha vai ficar sem dente. Então eu tenho dificuldade de relaxar com alguns artesanatos. Com outros eu relaxo um pouco mais, eu não sei se é o caso aí pra você. Mas eu sei que em algum momento, e também sei que em algum momento, muitas pessoas que começam assim, a encarar uma técnica de artesanato, uma técnica de trabalho manual, ela acaba vendo ali, porque as pessoas começam a elogiar, admirar, e de repente alguém fala, puxa, você vende? Alguém já chegou na tua vida e perguntou, você vende? Entendeu? Pode ser seu trabalho artesanal, pode ser alguma coisa que você faça aí, não vou julgar, não tenho nada com isso. Mas quando a pessoa chega e pergunta, você vende? É um divisor de águas, porque você começa a ver que aquilo que você tem tanto prazer em fazer, que você faz para relaxar, que você faz, sei lá, de boa, sem pretensões de dominação mundial, é que alguém pagaria alguma coisa por aquilo. E aí você fala, mano, eu vendo, né? E aí você fica com medo de colocar preço, né? Quem nunca, né? Ficou com medo de colocar preço, a pessoa achar que tá muito caro, ou então ficar muito barato. Ai, meu Deus, eu não sei quanto cobrar. Todo mundo já passou por esse drama. E a gente vai discutir vários pontos dessa lista de dramas aí mais pra frente. Mas hoje o que eu quero falar é o seguinte. Sobre romantização, né, do trabalho artesanal e da realidade, né, o que, que é real. Todos os dias no meu feed, o algoritmo do Instagram me traz alguém me dizendo que eu vou ficar milionária, ou fazendo laço, ou fazendo lingerie, ou fazendo sei lá o quê, entendeu? Eu não sei, eu tô inventando lingerie. Do laço sempre tem uma mina que aparece, da lingerie eu que tô inventando. Mas sempre tem alguém com um curso assim que vai falar, porra, você vai ficar muito milionário, entendeu? Fazendo esse artesanato aqui. E aí acaba que eu sei que muita gente compra esse tipo de curso e consome esse tipo de conteúdo. E às vezes a pessoa não fica milionária, né? Às vezes a pessoa faz um puta investimento de máquinas, de material, de estrutura, porque ela vai ser a nova, que se for uma pessoa muito, sei lá, ela vai ser assim o Elon Musk do laço, entendeu? Ela vai ser. E aí ela vê que não é bem assim, não é tão fácil assim quanto parecia. A gente tem que entender, eu sempre digo isso para as minhas alunas, Eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: a gente precisa sacar, a gente precisa entender que uma coisa é o prazer, a delícia de você fazer um trabalho artesanal para você se distrair ou por questões terapêuticas, enfim. A gente pensa como um hobby, né? Outra coisa é esse hobby tornar-se um trabalho. O trabalho, né, ele tem um lance de castigo, né? Se você vê historicamente, né, você vê lá na mitologia grega, você vê no Egito antigo, se você vê até mesmo em toda a linguagem cristã ocidental, a relação do trabalho, né? O trabalho, ele tem um, ele foi se transformando com o tempo. Eu posso falar um pouco mais desse lance cristão ocidental, assim, que acaba que o trabalho, ele tem uma coisa de te ajudar, mas ele ainda é um peso, né? De que esse peso, de que esse sofrimento do trabalho te ajuda num crescimento espiritual, por exemplo. Mas a gente sabe, por exemplo, lá na Grécia Antiga, que inúmeros personagens das histórias mitológicas têm o lance do trabalho como um grande castigo, como um peso muito grande, né? Como uma condenação. Então a pessoa, ela é condenada a trabalhar. Então não há prazer no trabalho. Gente, assim, aquele momento do café filosófico, vocês sentiram, né? A galera tomando vinho e eu falando lá na CPFL lá. Eu senti agora esse momento, eu tinha que ser mais valorizado. Então não há prazer no trabalho, não há. A única coisa prazerosa do trabalho é o salário, é o que você ganha com aquilo. No fundo é isso, tá? Desculpa te jogar esse balde de água fria agora, entendeu? Antes de 10 minutos de episódio, mas é isso. Esse lance, por exemplo, né, que ela trabalhe com o que você ame. Ah, vai te catar, né, meu amor? Vai te catar, que esse negócio trabalhe com o que você ama e você vai pegar ranço, ódio, entendeu? Uma coisa é você fazer uma touca de tricô maravilhosa para tua afilhada, que é uma criança linda, educada, e você fez com o maior amor, comprou uma lã do carneiro do nono pico, não sei da onde, entendeu? Para fazer lá a touca para criança, beleza, maravilhoso. Outra coisa é você ter que tricotar 10 horas por dia para atender cliente que reclama de tudo, que vai querer devolver, que aí não gostou da cor, não era bem a cor que ele queria. É outra coisa, entendeu? Então a gente tem que separar muito bem, porque eu sempre falo isso, as pessoas elas olham a vida na internet. Vamos falar do Instagram, que é a rede social que mais ajuda nisso, né? As pessoas olham a vida do artesão lá na internet, então a vida da quilter, nem tô falando da minha, porque eu sou bem pé no chão e as pessoas não têm ilusão nenhuma a meu respeito, acredito eu. Mas tem umas pessoas que você olha e fala assim, nossa, cara, olha que vida maravilhosa. Essa vista dela enquanto ela costura, né? E ela toma esse chá de boldo, mas o chá de boldo dela tem um gosto diferenciado, é gostoso. Entendeu? E aí as pessoas ficam olhando a vida dos outros na internet e acham que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Vou te contar um segredo: não é lindo, não é maravilhoso, é produzido pra caramba, entendeu? É super produzido aquilo ali. Quando a pessoa tem uma condição, ela tem uma equipe por trás para fazer a foto, a edição, o vídeo, colocar a música, piriri, parará. Tem um maquiador, tem um cabeleireiro. Gente, até eu que não sou nada, nada, entendeu? Eu produzo as minhas fotos, entendeu? Se a pessoa olhasse com a câmera ao redor, ela ia ver tudo bagunçado. Mas ali no local da foto, eu passei uma vassoura justamente naquele lugar, coloquei ali uma almofada, um vaso de planta e fiz a foto. Então tudo é romantizado, né? E eu acho que é ok, né, vender essa falta de verdade assim, porque as pessoas precisam disso, né? O entretenimento e as redes sociais, basicamente, elas não são para você ter convívio social, né? Porque é online, você não está convivendo com ninguém, acorda. Mas as redes sociais, é um tipo de entretenimento. E o entretenimento, ele trabalha com ilusão. Não, uma ilusão que não deveria ser tóxica, porém hoje em dia está assim, né? A gente vê um monte de pessoas com crise de ansiedade, ou porque tem que produzir muito conteúdo para alimentar essa mentira, ou gente que olha para sua vida e quando se vê refletido naquela ilusão, fala: meu, eu nunca vou ser desse jeito, eu não consigo ser desse jeito e eu não vou chegar a lugar nenhum. E a pessoa fica mal pra caramba. Então, assim, de ambos os lados, e eu estou de ambos os lados, eu produzo conteúdo e eu consumo, e eu sinto o drama de ambos os lados, não tem sido saudável para ninguém, né? Eu acho, eu não gosto de demonizar a rede social, né? Eu não gosto de demonizar o produtor de conteúdo, piriri, não, ai, o algoritmo, não sei o quê, porque eu dependo disso para viver, né? Quando eu comecei a fazer artesanato criança, pequena. Eu não era nem alfabetizada, mas eu roubava as revistas Milepunte das minhas irmãs porque eu achava o máximo aquilo. Eu falei: gente, tem. Porque na minha casa tinha lã, tinha agulha, tinha linha, tinha tudo aquilo ali que tinha na revista. E com aquilo eu poderia criar aquelas coisas que estavam na revista Milepunte e eu fazia o máximo. Ficava tudo horrível, mas meu, eu achava o máximo. Então eu sempre tive contato com coisas artesanais, sempre gostei. Porém, grande já, eu lembro de ter feito um quilt de criança, justamente olhando as revistas Milepunte, eu nem sei que fim que fim levou esse quilt. Eu lembro que era um quilt feito com umas fronhas velhas, lençol velho que eu peguei da minha mãe, que eu roubei da minha mãe. E aí eu risquei, eu lembro de riscar triângulo, eu lembro de riscar quadrado, e eu lembro de cortar ao redor desses riscos que eu fiz. E era aquela caneta hidrográfica, sabe? Então o tecido ficou todo manchado, ficou cagadíssimo. Mas foi o meu primeiro contato, foi os primeiros blocos que eu fiz costurados à mão, porque a minha mãe nunca deixou usar a máquina dela. E disso daí, os constantes contatos com técnicas artesanais que eu gostava de fazer porque eu achava divertido, eu tinha planos, outros planos para minha vida. O plano da minha vida era ser uma musicista, era ser espala de uma puta orquestra, era isso que eu queria. Entendeu? Essa era a minha meta de vida. Só que a vida me levou para outras coisas. E eu tomei outras decisões que eu não me arrependo, que eu adoro. E hoje estou voltando a tocar lentamente, estou adorando, está sendo muito bom, porque não tem uma pressão de ser nada, só tocar por. Aí que vem, sacou? Não tem uma pressão, não tem que ser espala, melhor, nada disso. Eu tenho que tocar só por curtir. E eu lembro de lá atrás, por exemplo, eu tocar e sentir muita dor no corpo, os dentes muito, a mandíbula toda doendo porque eu tocava com muita tensão. E eu vou pro ensaio, volto sossegada, leve, porque eu não tenho essa pressão, a pressão do trabalho. Então eu só tenho a parte boa da coisa. E aí todo esse meu contato, com técnicas artesanais lá para frente me fez começar a estudar seriamente patchwork, né? Fiz algumas aulas, parei, depois fiz mais um pouco de aula, e depois eu fui encontrando o meu caminho. E hoje estou até hoje aqui nessa vida de fazer quilts, né? E amo o meu trabalho. O meu trabalho, que é um negócio que me deixa exaurida, entendeu? Eu desenho, fico horas no computador desenhando projeto, são horas gravando, horas costurando, é tudo muito tempo e é muito cansativo. Não tem poesia nisso. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu não gostaria de ter que fazer tanto. Eu sempre falo isso para o meu marido. Falo: olha, para mim seria ideal costurar apenas por prazer, com as minhas amigas e desenhar projetos quando eu tiver vontade, não quando eu tiver conta para pagar e o litro de leite está R$ 5, mais de R$ 5, entendeu? Essa é a realidade. Então, assim, a gente tem que pesar muito. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que, na atual crise econômica brasileira, tem visto na sua habilidade, no seu saber fazer alguma coisa muito bem, uma oportunidade de começar a trabalhar com aquilo, de tentar fazer grana com aquilo. E eu acho isso extremamente válido, porque eu estou nessa, gente. Eu peguei um negócio que eu gostava, que eu tinha curiosidade, que eu achava que. E nem pensava em ser quilter, eu só queria aprender. Mas aí eu fui ver que o negócio era tão bacana e eu me encontrei tanto naquilo que eu falei: cara, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Vai levar muito tempo para eu chegar onde eu quero. Eu ainda não cheguei, gente. Eu tô a caminho ainda, mas eu já tô cada dia mais perto do que eu quero, do meu objetivo como quilter. Entendeu? Então, nessa jornada Pokémon toda aí minha, É válido, diante da situação da crise, de você não ter grana para pagar as contas, você pegar a sua habilidade e transformar e monetizar isso daí. Eu acho isso válido e honesto e bacana pra caramba. Mas a gente tem que ter muito tem que estar muito claro, tem que estar muito consciente de que isso muda tudo, muda o jogo. O que eu conheço de gente que tinha uma paixão real e uma paixão real por uma técnica artesanal e aí passou a trabalhar com aquilo e surtou, surtou, não quer mais nem ver aquilo. Pô, eu conheço muita gente nessa, porque o trabalho é um peso, sabe? Se eu fosse descrever para vocês a minha rotina, o que que eu faço todo dia, os horários que eu tenho, eu não tenho tempo livre, entendeu? Quanto que eu durmo? Quase nada. Eu quase não durmo. Eu como rapidamente, eu tenho dia que dói a barriga de tanto da a comida caindo na barriga, tão rápido que eu como. Eu durmo pouco também por conta dos meus de filho, que eu tenho, né, que eu tenho um monte de filho e tal, ok. Mas a cabeça sempre a mil, sabe? Eu não sei desligar. Não tem essa coisa de você trabalhar, a firma fechar e você ir para casa. E acabou e agora é sua manhã. Não. É o tempo todo. Entendeu? É o tempo todo. E aí eu tenho. E quando você trabalha com algo que pede criatividade, você tem um lance de não parar nunca, entendeu? Porque a sua mente está sempre ali trabalhando para tentar achar algo criativo, uma combinação de cor, uma combinação de blocos, uma geometria diferente que você vê em algum lugar. Então você não descansa. Então é exaustivo. A gente precisa separar muito bem e decidir coisas. Pode ser, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar, assim, é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu lembro que quando eu namorava, meu marido, eu falava, cara, quando vai chegar um momento assim da vida que eu vou querer ter um restaurante. E ele falou, não, você não dá conta, cara, você tá louca. Eu falei, mas eu gosto muito de cozinhar. Mas ele falou, mas e você quer cozinhar para um monte de gente, sabe? Não ter vida? Porque é isso, a gente olha assim, a gente olha lá o Masterchef, a gente olha a chefe não sei quem, não sei o que lá. Pô, você acha maravilhoso aquilo. Cara, olha os ingredientes, tudo, ela tem tudo ali para cozinhar. Mas é um inferno, é um inferno. Tem um vídeo que eu acho que vocês tinham que procurar na internet, que é maravilhoso, um cara dando uma entrevista acho que para um cara lá da Globo News. Que o cara tá fazendo uma entrevista com ele sobre food truck. E aí o cara fala, nossa, que legal, como é a sua rotina? E o cara começa a falar de uma rotina horrível. Que é uma desgraça trabalhar com food truck. Apesar de estar na moda, apesar de ser legal, apesar do cara gostar de cozinhar e tal. E aí ele fala, qual que é o seu próximo, qual que é o seu desejo, né? Assim, qual que é a sua meta agora, né? O senhor é um cara bem sucedido aí no food truck. A minha meta é vender o food truck. Entendeu? Porque tem isso. Então a gente precisa ter muito claro. Eu vou monetizar a minha paixão. Muito bem. Vamos fazer isso corretamente? Gente, eu quero tanto usar esse meu podcast para falar de tanta coisa que eu vejo errada. Entendeu? Eu sei que as pessoas que me amam muito falam assim, Fá, você não tem que dar esse tipo de consultoria de graça. Mas eu sou assim, otária, entendeu? Então tem coisas que eu vejo que eu acho que você poderia melhorar, tá? Você que tá me ouvindo e vende seu trabalho artesanal. Assim como eu também preciso melhorar. Então, às vezes, eu sempre fui a pessoa que eu preciso ensinar para aprender. Então, às vezes, talvez eu fique milionária falando para você as coisas e aí eu escuto a minha voz e isso faz um sentido para mim, assim. Mas tem muita coisa que eu vejo que eu acho que que a gente precisa se ajudar e precisa se questionar quanto a trabalhar com criatividade, trabalhar com peças feitas à mão, né? A linguagem de trabalho, né? E isso é uma coisa, a linguagem de trabalho, eu não vejo uma linguagem profissional em quem quer trabalhar com peças artesanais, eu não vejo. Tudo é muito feito de qualquer maneira. Porque a pessoa ainda ela não sacou a grandeza do trabalho dela. Mas esse assunto para um outro episódio. O que eu gostaria que você de refletir com vocês hoje, se você ama tanto isso que você faz, Você quer colocar o peso do trabalho em cima disso? Eu amo cozinhar, mas eu não quero ter que cozinhar para fora. Eu não quero ter que trabalhar num restaurante, entendeu? Eu amo tocar violino, amo. Mas eu não quero mais ficar aguentando o piti de maestro. Não tenho mais essa estrutura, não quero. Eu quero tocar coisas gostosas, num clima bom, estudar para mim, entendeu? Sem esse lance, porque o lance de vida de orquestra é muito tenso, as pessoas estão sempre competindo, estão sempre se engolindo. Ainda mais do naipe do instrumento que eu escolhi, que violinista é a pior raça de gente. Não me odeiem, mas, né? Não é, não vou generalizar, mas é uma briga, tem muita gente que é bem da vaidade, assim. E é difícil. E então eu não quero, entendeu? O que eu quero hoje? Eu quero trabalhar com patchwork, que é o que eu amo fazer. E tem hora que eu canso, tem hora não, eu canso todo dia. Mas eu aprendi a ter misericórdia comigo, entendeu? De ser uma chefe melhor para mim. De não exigir tanto de mim, porque eu sou muito exigente, muito. Eu sou insuportável de exigente. E a pessoa que é a maior vítima da minha exigência sou eu mesma. Então eu preciso sempre aí trabalhar nisso. E então eu queria que você refletisse isso hoje, sabe? Esse hobby, vamos pensar assim, esse hobby, essa terapia aí, esse momento seu, você quer realmente colocar o peso do trabalho? E o que que é o peso do trabalho, né? São as horas de desenvolvimento, são as horas de dedicação que você tem que ter, pensando sempre em vender, pensando sempre em número. Hoje em dia, né, pensando em engajamento, pensando que você precisa produzir conteúdo, né? Mas a gente não pode ter um discurso imbecil, né, de julgar quem vive disso, quem vive assim, né? Eu fico muito ofendida, tá? Eu fico muito ofendida quando a pessoa vem me questionar, né, se eu não trabalho, se eu não trabalho muito, né, se eu não produzo muito. Se eu não. Será que eu não estou exagerando, né? Como eu disse, se eu pudesse, eu trabalharia menos, né? Se eu pudesse, eu costuraria com as minhas amigas, faria quilts no dia que eu acordar. Hoje eu não estou a fim de fazer quilt, hoje eu vou fazer biscoito. E aí não faço. Mas é o meu ganha-pão. Então a gente não pode ter um discurso hipócrita, sabe? De julgar alguém que realmente depende disso para viver. E a pessoa, ela, às vezes ela tem consciência disso, de que o que ela ama, ao mesmo tempo, a está destruindo, entre aspas, né? Está deixando ela cansada, está deixando ela para baixo, está deixando ela mal, né? Mas ela não tem outra opção. E a gente precisa ter uma linguagem de apoio, não uma linguagem de julgamento com essa pessoa. E eu sou essa, tá? Eu sou essa pessoa e eu trabalho. No nível que eu trabalho, na quantidade que eu trabalho, porque eu preciso, tá? Não é porque eu adoro, não, não é porque eu sou louca, obcecada, workaholic. Não, não é meu caso, amor. Eu trabalho porque eu preciso. Se eu não trabalhar, o que eu trabalho hoje, meus filhos passam fome. É a real, não é conversa mole, né? Então, o que eu trabalho, as aulas que eu dou, os projetos que eu desenho, tudo que eu faço. É para que os meus filhos se alimentem. Fim, ponto, né? Agora, se você tem a opção de fazer artesanato apenas por hobby, né? Mas está pensando em trabalhar com isso, né? E você tem a opção de não precisar trabalhar com isso, pense bem na sua escolha, né? O que que você quer para esse pedaço da sua vida? Você quer curtir esse momento e monetizá-lo sem muito compromisso, ou você quer e colocar o peso do trabalho em cima disso? Porque se você não tiver bem da cabeça, se você não tiver com as coisas muito claras, você pode perder esse amor, perder amor por uma coisa que você gosta tanto de fazer. Eu não acredito que trabalhar com o que você ama é uma coisa que melhore. O trabalho, não acredito, né? O trabalho é um negócio muito bom, é ótimo trabalhar. Eu acho que todo mundo precisa trabalhar, né? A Irma lá do Pantanal, ela enche o saco porque ela não trabalha, ela não faz nada. Ela não fazia nada lá na primeira fase, não faz nada agora, entendeu? A Guta Regatinha também não faz nada, tá? Ou ela tá chupando laranja, ou ela tá cortando a unha, ou ela tá tomando banho pelado, ou então ela tá dando pra algum dos peão lá no Pantanal. Não faz nada, não produz nada, sabe? Acho que todo mundo tem que trabalhar, tá? A Guta Regatinha ou a Rainha Elizabeth. Todo mundo tem que trabalhar. Eu sou dessa opinião, bem vermelha mesmo, minha opinião, tá? Não me critiquem, não me julguem. Sou dessa opinião, todo mundo tem que trabalhar. Mas há pessoas que têm escolhas, entendeu? E aí, trabalhar com artesanato não é esse mar de rosas que é vendido. É punk. Não temos incentivo. Não há muito espaço. Você tem que brigar muito para ter espaço. Você tem que brigar muito para conseguir ser visto, ser ouvido, falar, mostrar o seu trabalho, né? E as pessoas, e digo disso, e disso os clientes, eles já têm um ranço com, eles nem te conhecem, mas eles já têm um ranço com você. Então, quero tirar sua expectativa, não quero tirar a sua. Eu não quero destruir o sonho de ninguém, é jogar água fria. Mas eu quero muito, porque se eu queria muito que alguém tivesse me falado tudo que eu tô falando hoje. Porque eu teria outra consciência. O que que mudaria no meu trabalho se eu escutasse hoje esse episódio do podcast? O que que eu ia entender? Eu ia entender que, primeiro, para eu não forçar tanto a barra, né? E para eu entender que muitas coisas que eu faço é trabalho, né? A gente não, porque às vezes, como você é muito apaixonado pelo que você faz, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de atitude te machuca na alma, porque tem amor envolvido, né? E a gente não tem que, quando a gente precisa separar, né? Eu acho que escutar hoje, se eu escutasse o que eu estou te dizendo hoje lá atrás, eu teria muito mais claro a divisão do que é trabalho e do que não é trabalho, né? Se é trabalho, eu tenho que ser uma grande executora e ter uma visão muito fria no sentido das atitudes, das ações, das decisões. O que eu amo, o hobby, a minha paixão, ela não pode ter interferência desse lance, entendeu? De ambos os lados, né? Então, o meu trabalho, ele não pode ser movido por paixão, né? E o que eu sou tão apaixonada não pode ser movido pelo meu trabalho, tem que ter um divisor, né? E cada um sabe como pode dividir isso, né? Cada um sabe como pode dividir. Quando você sabe dividir o que é trabalho do que é hobby, se é que você trabalha com que você também se diverte, que é o meu caso, quando você tem essa divisão, muita coisa muda. Muda você se ofender com as coisas, entendeu? É trabalho. Tem coisa que eu me ofendo, eu não me ofendo. Lá atrás eu ficaria bem ofendido. Hoje em dia já não me machuca mais, porque eu já sei dividir. Te ajuda na questão da grana, entendeu? De você vender o seu trabalho e essa grana é a grana do trabalho e você, porque às vezes a pessoa ela faz trabalhos incríveis, vende peças incríveis, peças super legais e aí ela mistura toda a grana e ela não faz essa divisão de grana, grana do trabalho e grana do hobby, né? Isso também me ajudaria muito a escutar isso, ver isso lá no passado, né? Mas principalmente me ajudaria a ter atitudes mais profissionais, que eu não tinha no meu começo, né? Eu não entendia a relação de trabalho mesmo, né? De atitudes mais profissionais. Não que eu tenha não sido profissional, mas a questão de marca, a questão de embalagem, a questão de e-mail, de comunicação, de cores. Que é uma linguagem, né, que a gente tem visto tanto de unboxing, tal, da experiência da pessoa. Porque independente de se é um produto ou um serviço, a gente sempre tem que dar fazer uma entrega, uma experiência muito boa para quem gastou dinheiro com o que você fez, né? Também quero falar isso em outro episódio. Mas eu acho que a gente precisa ter essa divisão do que é trabalho e do que é hobby. Você quer transformar isso num trabalho? Pensa bem. Então, tem coisas que não vão funcionar para esse trabalho. Tem coisas que você tem que deixar só para a parte de diversão, né? E colocar, e não é tanto coração, é mais razão, né? Empresários, eles não são pessoas que são movidas pela paixão. Eles têm um amor profundo pelo que eles fazem. Mas esse lance de paixão fica guardado para os momentos que ele não precisa ser aquela figura do empresário, né? E isso você tem que carregar para você também, né? O que você faz com tanto carinho, com tanto amor, a parte da paixão, sabe? De você matar ou morrer, sabe esse lance? Você é louco por aquilo? Aquilo tem que ficar para você, para suas coisas, porque ninguém vai pagar por isso. Ninguém dá o devido valor a isso. Então reflita aí e me conta no e-mail. Eu quero saber como é que você vive essa relação de trabalho e de hobby com o que você faz. Conta para mim. Me manda um e-mail. Meu e-mail é fale@fajandoso.com. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? Manda esse episódio aí para quem você conhece, que tá aí nesse lance de começa ou não um trabalho artesanal. E vamos discutir, vamos montar uma comunidade de pessoas que fazem trabalhos artesanais, que gostam muito do que fazem, mas sabem dividir o que é trabalho do que é hobby. E às vezes, quando trabalha com aquilo que ama tanto fazer, como eu, por exemplo, tem sempre tá se tem que estar sempre se lembrando de que aquilo é um trabalho. E naquele momento que eu estou curtindo, cortando pano, escutando uma música bem legal, eu estou costurando com uma amiga, ali já não é mais trabalho. Ali é um momento de curtir, é um momento de hobby. Dividir esses momentos fazem toda a diferença na qualidade de vida, na qualidade de vida do que você faz, na qualidade de vida do seu trabalho, e vai te dar uma vida assim de trabalho muito melhor e tomara bem mais longa. É isso, espero vocês então no próximo episódio. Beijo, beijo, tchau! Fale com a Fá e mande um e-mail para ela também. fale@fajandoso.com